Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace. Agora sim. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no Facebook. www.facebook.com/pagina.verdazo. Não devia estar todo alegrinho assim, né? Mas, afinal de contas, metemos 5-1 ontem, então acho que bola pra frente, né? O que a gente viu na quarta-feira é uma coisa muito triste pro futebol. E podem falar que é choro de perdedor aí, que não foi palmeirense, foda-se o que vocês estão falando. Mas é indiscutivelmente um título com asterisco. Foi só o Palmeiras chegar perto e a gente tem memória. Talvez daqui um mês, dois meses, um ano, ninguém se lembre, mas está muito fresco na memória da gente que eles estavam se cagando de medo da gente. E talvez aquele vídeo do Neto eternize esse medo que eles estavam. E isso vai deixar sempre muito claro o que foi manipulado. Eles estavam em queda livre, é só pegar a história rodada a rodada. Eles estavam, não sei quantas rodadas, sem ganhar, sem vitória, em plena crise técnica. Aí eles arrumaram um juiz para roubar a gente contra o Cruzeiro, e arrumaram um juiz para roubar a gente no derby, e aí foi tudo consequência, né? Então, é só pegar os resultados do jogo contra o Cruzeiro e o resultado do derby e fazer o certo. Vitória do Palmeiras nos dois. E aí, o jogo contra o Vitória certamente seria outro, e o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense em Curitiba seria outro. Então, hoje a gente estaria com uma mão na taça já. Então, jamais me conformarei com esse título. É um título com asterisco. Mas isso não é novidade na nossa história. Roubaram a gente em 78, roubaram a gente em 71, no Campeonato Paulista. Roubaram a gente, como não contar quantas vezes roubaram a gente, né? Libertadores, né? O Baldaquino. A lista é longa, né? Então, 2009. Então, não cabe. Pra gente é sempre assim. A gente tem que ter sempre um time duas vezes melhor do que os outros para ser campeão. E mesmo assim, continuamos sendo os maiores campeões. Quem tem mais tem nove, como diria meu amigo Marcos Coste, o locutor lá do Allianz Parque. Quem tem mais tem nove, e é a gente. Então, eles que corram atrás. Ontem a gente meteu 5-1 no Sport, mas não foi para isso, né? Mais uma vez, assim como no domingo, a gente pegou um time pela frente que... na verdade, não foi igual, né? O Flamengo não veio a fim de jogo. O Sport veio a fim de jogo, mas veio totalmente desorganizado, parecia, né, um time amador. Parecia churrasco, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo, o Sport jogou certinho. No primeiro tempo, o Sport deixou a bola no nosso pé e aproveitou um espação que havia entre as duas linhas, de novo. Tá? Então, o Felipe Melo ele ficou sozinho. Parecia o time do Eduardo Batista. O Felipe Melo sozinho no meio das duas linhas. Ofensivamente, a gente tinha o Tchê, Moisés e Dudu jogando avançados, e mais na frente, Keno e Daverson. Então era uma espécie de 4-1-3-2. Isso aí ficou muito claro para quem estava no estádio. Tá? O Tietê, o Dudu e o Moisés se movimentando bastante, nenhum dos três guardando posição. O Dudu ora por dentro, ora mais para a direita, o Moisés correndo tudo, e o Tietê correndo tudo. Só o Dudu que ficava um pouco mais para o lado direito. Só que não saía jogada, né? O Keno ficou isolado, o Daverson ficou isolado, o Palmeiras não criou nada, ficava tocando, perdia a bola, ficava aquele espação, e o Diego Souza deitou, né? E o Sport criou uma série de chances, várias pelo fato do Felipe Melo estar exposto, não conseguir fazer a proteção à defesa porque ele estava sozinho. O Tietchan e o Moisés estavam muito avançados. Em parte também por erros do próprio Felipe Melo, foi um dos piores do primeiro tempo. Erros de passe ali na frente da área. E e aí proporcionou chances ao esporte. E se não fosse o Fernando Prass, a gente podia ter ido para o vestiário com pelo menos uns 2-0 no coco. No segundo tempo, eu não atribuo ao Palmeiras a mudança do jogo. Eu acho que o Sport se abriu, o Sport se arreganhou. Eles, desesperados, né? Eles precisavam muito da vitória, vieram por tudo ou nada. Vão meter um gol com 5, 10 minutos que a torcida já vai pegar no pé deles. E ia mesmo. Porque aí entra a história do Deverson. Vamos contar a história do Deverson. Quem leu o post que eu fiz hoje pela manhã já deve saber do que eu vou falar. Tudo começa. Ó, tudo começa no primeiro tempo, quando a torcida, muito irritada, vaia fortíssima no time, na saída para o intervalo, justa, merecida. Aí o time volta, já é aquela tensão. Quem vai no Allianz Parque, quem costumava ir no Palestra, sabe como é. Começa sempre com um cara. Então você sabe de quem eu estou falando. Tem sempre um figura ali que fica no máximo num raio de 10 caras em torno de você. Que o cara grita pra caralho, o cara tem um megafone na garganta, lógico que não é sempre a mesma pessoa, são vários com esse perfil, né? Mas sempre tem um espalhado, né? No povo, aquele cara que tem o megafone na garganta e que gosta de falar pra caralho, gosta de gritar com o técnico e ensinar pro técnico como tem que fazer, mesmo que ele não vá escutar. Então ele começa. E aí, esses caras começam a contagiar quem está em volta, principalmente se o time não corresponde. Quando dá um lance bizarro, aí deflagra. Então, o lance bizarro que deflagrou, na verdade, foram dois. Foi em duas etapas e os dois com o Deverson. No primeiro, ele deu azar. Ele viu que a bola ia ser lançada, se não me engano, pelo Tietê, e saiu correndo. Na hora que o Tietê lançou, a bola bateu nas costas do Deverson. Coitado do Deverson, não é erro dele isso, foi falta de sorte. A bola fez a curva, né? Ele percebeu que a bola estava vindo, saiu correndo, esperando ela cair na frente para, né, sair na cara do gol. Pegou nas costas dele. Esse cara do urro, né? Vários. Beleza. Deu 3 minutos depois disso e só dava Palmeiras. O Sport já estava reganhado. O Sport já tinha estendido o tapete vermelho. Ia sair o gol a qualquer momento. Foram várias chances que o Palmeiras foi criando. Com a bola não entrava, saiu o lance bizarro, oh, né? Torcedor no campo é mais difícil. E aí, 2, 3 minutos depois desse lance da bola que bateu nas costas dele, nas costas, na bunda, sei lá onde bateu direito, teve aquele lance que, puta, lançamento lindo, ele põe no peito, põe no chão, puta, agora caixa, né? E ele toca direitinho no cantinho. Se ele toca um pouquinho mais para dentro, o Magrão pega, ele tirou do goleiro. Puta, a bola saiu por um pentelésimo. E falta de sorte. Tá, mas ele podia ter batido no outro canto, que talvez estivesse mais aberto. Talvez pudesse ter feito isso, só que ele é o Deverson, gente. Ele não é o Gabriel Jesus, ele não é o Van Basten, sabe? Ele não é o Romário. É o Deverson. E ele tocou de certinho. A bola saiu por muito pouquinho, não foi um erro grosseiro. Puta, né? Aí vem tudo que estava acumulado, né? Aquele primeiro tempo ridículo. Vem aquela bola que ele bateu nas costas dele. Ah, cara, aí se põe no lugar dele. Não devia. Eu tô falando que tá certo. Tô tentando só fazer a gente pensar e se colocar no lugar do cara. Ele acabou de fazer 2 gols em cima do Flamengo. O Palmeiras ganhou do Flamengo com 2 gols dele. Mas assim, puta, podiam ter um pouco mais de paciência comigo, né? Só que 90% dos jogadores, ou talvez 99% dos jogadores, pode até ficar puto. Porra, podiam ter mais paciência comigo? Só que segue o jogo. Puta, ele se abateu. Ele ficou realmente muito magoado. Ele é um cara muito sentimental. E isso a gente pôde ver na entrevista dele quando ele foi apresentado. Vocês devem se lembrar. Chorou, abraçou, beijou o pai. Todo mundo achou lindo, né? Que o cara é sentimental. Só que ele mostrou esse sentimentalismo dentro de campo. E já pensou se ele, né, não corresponde por causa disso, por causa da vai? Felizmente para ele. Logo no lance seguinte, que ele estava impedido, o Dudu meteu a bola e ele escorou exatamente naquele cantinho que ele tinha errado o lance anterior e meteu o gol. Então isso deu confiança para ele de novo. Mas o que aconteceu? Calhou. Porque senão, ele, o mais provável que ia acontecer é o Daverson ia baixar a cabeça e, sei lá, 5, 10 minutos depois, ele ia ser substituído pelo William Bigode e ele ia ganhar uma vaia de grau 10 na escala Wesley. Tava fudido. Só que ele meteu o gol. Pouco depois saiu o segundo gol do Luan, depois saiu o terceiro dele de novo, os dois com o pé esquerdo. Aí ele ganhou confiança, aí no segundo gol ele já fez brincadeirinha de novo, já fez coraçãozinho, cacete. Mas não deixa de ser interessante de ver como ele reagiu, sabe? Ele não xingou a torcida, ele mostrou que ficou abatido, ele ficou magoado. Talvez pela falta de reconhecimento, a falta de paciência. Pô, vocês não vão ter paciência comigo? Né? Essa foi a leitura que eu fiz. Claro, eu não estou na cabeça dele para entender exatamente o que ele quis dizer, mas a gente faz a leitura da expressão corporal, da expressão facial dele. E me pareceu isso, porque ele estava muito magoado, né? Pô, caralho, só porque eu errei um gol, ninguém tem paciência comigo, né? Sendo que o Dudu, logo depois, errou um gol igualzinho, a bola passou isso aqui também, ninguém xingou o Dudu. Então fica, pô, é comigo o negócio? Por que comigo? Né? Só porque eu acabei de chegar, só porque eu custei 15 milhões? Então aí entra a maldade da imprensa, que fica botando pilha na cabeça do torcedor. Esse Davidson que custou 15 milhões, não interessa quanto custou, cara. Interessa que ele está aqui jogando e vestindo nossa camisa. É isso que eu queria muito que a torcida entendesse. E em cima disso eu fiz aquela matéria sobre o Matos ontem, que felizmente deu uma repercussão muito bacana. Já vamos falar sobre isso também. Mas enfim, o Daverson fez dois gols de novo. Pela segunda vez seguida, ele faz dois gols. Ele chega a sete no brasileiro. Teve até um repórter aí que levantou que ele já empatou com o Prato em número de gols marcados. Custou bem menos que o Prato, ninguém está falando do Prato, hein? E jogando muito pouco. Quantas partidas fez o Daverson, quantas partidas fez o Prato? Então, começa a justificar a contratação, o tal do investimento, né, com o número de gols que está fazendo. E podia ter feito o terceiro, porque o Dudu, no gol, do quarto gol, o Dudu cagou, o Dudu foi egoísta, o Dudu foi fominha, quase errou, ele errou na primeira lance, só que daí ele acabou dando sorte que a bola voltou bem no pé dele, aí ele insistiu e fez um gol bonito até. Mas era a bola para ele ter passado para o Davidson para ele fazer um hat-trick. Professor, que legal, três do Daverson, né? Depois de ter feito dois no domingo. Então era pro Dudu ter soltado aquela bola. Na saída, na zona mista, o Daverson fez um discurso corretíssimo, profissionalíssimo. Não, não xing... Por sorte, ele não xingou a torcida, né? Ele em campo. Ele não fez nenhum sinal, não fez nada, ele ficou quietinho, mas foi por pouco. E a gente já deu para perceber que ele é um cara que ele reage com nervosismo dentro de campo, ele vai para briga, ele não gosta, ele é o emocional dele não é muito certinho, não, ele precisa corrigir isso daí. E é aí que eu quero chegar. Alguém deve ter chegado no vestiário nele, né? Falou assim, ó, não fale isso, não fale isso, fale aquilo, fale aquilo, fale aquilo. Ele foi lá, falou certinho que tinha que falar. Não tem nada com a torcida, que ele ficou quieto porque ele estava triste com ele mesmo. Mentira, obviamente mentira. Que ele estava chateado com ele mesmo por ter errado o gol, que jamais ele vai enfrentar a torcida, que é um prazer muito grande estar no Palmeiras, e o caralho, um discursinho padrão, né? Resolveu por ontem, mas precisa ver daqui para frente. Precisa resolver essa questão da cabeça dele. Eu não acredito que o Daverson possa ganhar a posição de titular um dia do Palmeiras pelas características dele, né? Ele é um menino bom, um menino bonzinho e tal, mas ele é meio destrambelhado, ele é meio atrapalhado. Ele não é aquele cara, vamos dizer, que tem um toque de bola refinado, muito pelo contrário. A bola vai muito na canela dele. Mas é um cara que tem sua utilidade, né? Vem fazendo gols, quando precisa dele, ele vai lá e faz gol. Então, eu acho que é um cara muito útil. Vamos discutir se ele valia 15 milhões, que foi o valor gasto nele, isso é outra discussão. Mas já que ele já está aqui, já é nosso, eu acho que ele cabe muito bem como reserva. Por vários anos. Pode deixar ele como segundo centroavante. Se ele melhorar, se ele evoluir, ele pode brigar pela titularidade. Hoje, o futebol dele não satisfaz para ser o centroavante titular do Palmeiras. Mas para ser reserva, sim. o perfil dele, sabe, de aguentar a reserva numa boa. Então é um cara muito bom de ter no elenco, sabe? E ele é tipo o Vitor Hugo, né? Todo mundo gosta muito dele, ele é divertido, né? Aquele cumprimento dele que ele faz com o Michel Bastos, quando faz gol, é engraçado, divertido. Então, assim, é muito bom ter um cara que nem esse cara no elenco. Agora, ele precisa ser trabalhado essa parte da cabeça dele. Né? Ele não pode se abater desse jeito. Ele já tem 25, 26 anos, né? Também não é um menininho. É, ele fez até cara de menininho, foi beijinho, assim, tudo triste, né? Parece que ele é um molequinho de 8 anos. Mas precisa melhorar isso aí. Não é possível, senão não aguenta. Aqui é diferente, cara, né? Não é o Alavés, não é o Madureira, lá, sei lá onde ele jogava. Então, eu acho que é algo para a diretoria do Palmeiras ficar atenta. Né? Mas, de toda forma, ele está se saindo bem. Né? Em trancos e barrancos, ele está se saindo bem. Então, o jogo de ontem foi isso. Foi muito mais o desespero do Sport do que um mérito do Palmeiras. Então, teve toda essa passagem do Daverson, né, foi o personagem do jogo, mas churrasco, né? Principalmente o quarto e o quinto gols foram gols de churrasco. Então, assim, legal ter feito 5 gols. Eu fui buscar na história, o Palmeiras não fazia 5 gols desde maio de 2015, ou seja, 2 anos e meio. Meteu 5-1 no Sampaio Correia, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. E desde então não metia 5 gols de ninguém. Pro time do tamanho do Palmeiras ficar mais de 2 anos sem meter 5 gols num jogo é muita coisa. Então foi bom até para a gente lembrar como que é enfiar uma goleada em alguém, né? Goleada, né? De 5 para cima. Teve um 6 que a gente meteu no Botinha de Ribeirão, na época do Barcos ainda, em 2012. Então já faz muito tempo. Só meter 6 em alguém, 6, 7, né? Bom, faz bem, né? Meter essas goleadonas. Mas 5-1 em cima do Sport tá bom. Fiquei satisfeito com o placar, óbvio, não com o jogo. E repito, taticamente, eu não sei, o Dudu saiu falando, não sei se vocês viram, declarou peremptoriamente que, não sei se ele falou o nome dele ou o nome do grupo, pareceu em nome do grupo, tá? Ele é o capitão do time, que o grupo está fechado com o Alberto e que é o Alberto para o ano que vem. Eu tenho sérias dúvidas. Primeiro, porque eu já tenho uma informação, aquela informação assim que, sabe, é boa, mas não é tão boa assim. Eu não cravo em cima da informação de que o presidente já tem definido que não vai ser o Alberto. Claro, essa informação pode ter saído em cima daquela sequência ruim de 3 resultados. Foi antes do jogo do Flamengo, foi no domingo que eu peguei essa informação lá dentro do clube. Mas não é só por isso, não. O time não jogou bem, nem contra o Flamengo, nem contra o Sport. Não está jogando bem. O Alberto está mostrando sérias dificuldades para montar o time de forma básica. A defesa, ele não consegue montar a defesa, ele era lateral, gente. Ele não consegue montar a defesa. Nós não estamos ganhando uma de cabeça, né? Sabe, treinar o posicionamento, quem pega quem. Não estamos ganhando uma de cabeça. Contra o Flamengo, perdemos todas por cima e ontem, gol de cabeça do Diego Souza. Quem estava no Diego Souza? O Jean. Está tudo errado. Então, tenho sérias dúvidas, viu, se o Alberto está qualificado para aguentar esse rojão. O que eu vi ontem foi um time extremamente desprotegido. O Felipe Melo vendido, jogando mal. Tecnicamente e taticamente ele estava desprotegido. Ele estava sozinho, ele estava que nem charuto na boca de bêbado, né? Soltão, sabe, indo para lá e para cá, assim, sabe, sem ninguém perto dele, tendo que pegar uma bucha dos dois lados, correndo para lá e para cá, e ele não aguenta, né? Por causa da idade dele já. Então, não sei onde é que vai chegar o time, né? Diante desse começo que não é nada promissor. Enfim, temos uma notícia interessantíssima hoje da compra do Diogo Barbosa, que já estava sacramentada já há alguns dias. Espertamente, a diretoria do Palmeiras, eles foi uma bola dentríssima, esperou Corinthians ganhar o título para soltar um, dois dias depois, oficialmente. Acho que estrategicamente foi muito bom ter escolhido esse dia, não no dia seguinte, mas um depois, né, para já parar de falar de Corinthians e começar a falar de Palmeiras. O assunto hoje é Palmeiras. Todo mundo já falando do Palmeiras do ano que vem. Palmeiras vem forte, Palmeiras vem de novo, esses caras. E é o que eu venho falando desde, né, acho que o ano inteiro. Vocês devem estar com o saco cheio já de ouvir eu falar isso. Palmeiras agora é o time de todos os anos, gente. Não deu esse ano, beleza. Ano que vem tem de novo. Sabe? Ganhamos 15, ganhamos 16, 17 não deu, ganha 18. Não tem time que ganha. Nem o Santos do Pelé, nem o Palmeiras do Ademir da Guia ganhava título todo ano. Então acontece. É futebol, caralho. Futebol, não é. Em basquete que acontece isso, né? Basquete, vôlei. Quem é o melhor ganha, acabou. Futebol não é assim. Futebol tem muito mais variáveis. Nem sempre o melhor ganha, e se não ganhou, o gambá ainda por cima roubado. Então, vamos lá, bola para frente. Palmeiras é o time do ano que vem de novo. E do outro, e do outro, e do outro. É o time de todos os anos. Tá? Acostume-se a ser sempre o protagonista dos anos. Então já está todo mundo falando em investimento do Palmeiras de novo, em Crefisa, caralho. Né? E ontem eu soltei, então, uma matéria, um estudo que eu fiz, graças a esses malditos dromedários lazarentos que apoiam o nosso projeto, fizeram uma pesquisa brilhante. Então, queria agradecer a todos eles. Os que fizeram, os que não fizeram, mas gostaríamos de ter feito, que alimentaram essa pesquisa. Vou dar um raio-x gigante no trabalho do Matos, né? E para tentar, de uma vez por todas, explicar para a torcida e para a imprensa, porque tem muito nego burro na imprensa, cara. Sabe que o cara só consegue enxergar ali dois dedos ali na frente, mais que dois, três dedos, é muito longe, não consegue enxergar. É burrice mesmo, falta de instrução. E não consegue enxergar que, pô, foi gasto não sei quantos milhões, beleza, mas esses caras estão aí. Dos cento e não sei quantos milhões que ele gastou, 160 ainda são ativos do Palmeiras. Ativos do Palmeiras. São jogadores atuais do elenco do Palmeiras. Gastou? Gastou. Estão tudo aí. Se revender, pega o dinheiro de volta. Ah, mas não vai pegar o dinheiro de volta que gastou no Jean. Não vai, mas aí foi 7 milhões no Jean que ele rendeu jogando. Foi importantíssimo na conquista do brasileiro. E o Borja gastou 30 e tanto. Pô, mas vai vender o Borja. Se bobear, vende por mais do que pagou. Ele desanda a fazer gol, aí vem um chinês e compra o cara. Por 50, por 60. Então, assim, não é que gastou, gastou, mas não rasgou, não virou pó. O dinheiro está aí, na forma de jogador. Estão fazendo gol, estão rendendo para o Palmeiras. Ah, não foi campeão. Não foi campeão esse ano. Tudo bem, ano que vem vai ser. Reforça, 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 é campeão. Usando os reforços de 2015, 16 e 17. Acho que tem jogador de 2015 no elenco ainda, o Dudu, né? Vem em 2015. Quem mais? O Arouca ainda tá, deve sair. Tem algum da leva de 2015? 16, tem um monte. Tem o Moisés, tem o Tietê, tem o Mina. Estão tudo aí, estão tudo rendendo. Foram campeões e vão ser campeões de novo ainda. Então, sabe, espero, espero. Parem de atacar o Matos por isso. E ainda por cima eu deixei bem claro. Por que que atacou o Matos? Não é quer dizer, ou é por burrice mesmo, por não compreender esse raciocínio, ou é por maldade. Ou é por estar pautado por quem tem interesse em derrubar o Matos. E aí eu explico no final do texto quem que quer derrubar o Matos e por que quer derrubar o Matos. É só ir lá no Verdade, ler, vocês vão ter uma visão bem cuidadosamente escrita, procurando ser o mais criterioso possível, e espero que vocês gostem. Falei pra cacete, hein? Falei pra cacete. Vamos lá, vamos tentar pegar o que vocês falaram aqui. Vocês estão falando de denúncia contra a Crefisa. Rolou um papo aí de que a Crefisa foi denunciada na Receita e não sei o quê, que teria sido o Mustafa, gente. Como vocês entram em conversinha de Jorge Nicola, de Perrone, desses jornalistas que falam aquela coisa de eu ouvi falar de um conselheiro importante que está ligado à diretoria. Parem de dar ouvido para esse tipo de jornalista. Porque pode até ser verdade, ele pode até ter ouvido mesmo isso de um jornalista, de um conselheiro, mas o conselheiro tem interesse. O conselheiro vaza isso de propósito. Eu já vi isso acontecendo. Sabe, em conversa entre eles, eles falam assim: ah, liga para o fulano lá que ele publica. Planta isso daí lá. Eles adoram fazer isso. Adoram. Então, gente, pode até ter acontecido? Pode. Mustafa ter ligado para alguém para tentar afastar, assustar a Crefisa e fazer a Crefisa recuar e sair do Palmeiras. Mas acho pouco provável. Acho bem pouco provável. O que eu sei é, que eu sei de ouvir falar também, porque eu não estou lá dentro. Mas o que chegou até mim é que estão realmente estremecidos Mustafa e Leila, Mustafa e Maurício. E que Leila e Maurício estão alinhados. Só que o Maurício sozinho não tem força nenhuma. E a Leila também não tem. Ela tem dinheiro. Quem comanda tudo continua sendo Mustafa. O poder político continua nas mãos dele. O quanto a presença do dinheiro da Leila pode ter enfraquecido essa base do Mustafa, só saberemos na próxima votação significativa. Porque essas derrotas que ele teve em estatuto e tal não significam nada, gente. Numa boa. Porque a tropa de choque dele ficou tudo na cadeira de roda, em casa, tomando soro. Ele só vem para votar quando realmente o Mustafa manda. Sai de casa e vem votar, eles vão. O quórum foi baixo. Então, eu não acredito nisso. A força política continua com o Mustafa. Ele sozinho derruba Leila e Maurício se quiser, tá? Então, não tem nada para comemorar. E agora temos que aguardar, ver os próximos movimentos dessas peças no tabuleiro, tá? Então tem Maurício, tem Leila, tem Mustafa e tem um cara que tá lá pilotando rali, se divertindo, né? E sendo o que vai fazer na vida nos próximos anos. Então, enquanto essas pessoas não decidirem o que vão fazer, a gente fica aguardando e esperando as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá. Gustavo Sepp, Felipe Melo lixo. Então, cara, eu não sou a favor da permanência do Felipe Melo no Palmeiras, mas eu queria pedir para vocês evitarem esse tipo de conversa aqui, sabe? Esse tipo de conversa de Facebook. Embora vocês estejam no Facebook, mas. Sabe, é lixo. Não, não é assim, sabe? A gente tenta ver futebol de um outro jeito. A gente tenta estabelecer aqui uma conversa num nível um pouco mais divertido, menos estressadinho, né? Um pouco mais. Sabe, levar o futebol como diversão, uma coisa legal na nossa vida. Futebol é guerra, futebol é disputa. A gente fica puto, a gente sofre. Mas chegar aqui na hora do papo e ficar, é lixo, mas que lixo, cara? Assim, eu sou contra a permanência do Felipe Melo. Eu acho que ele é um bom jogador, tem limitações físicas, está sendo mal aproveitado. Mas a bola que ele está entregando, com os três treinadores que ele jogou, não justifica essa idolatria por ele. Sabe? Ele é um cara que ele faz questão de mostrar que é raçudo em toda a bola que ele disputa. Ele é um cara que, artificialmente, né? Não é aquele cara que é raçudo naturalmente. Ele é ator enquanto joga a bola. E infelizmente a nossa torcida parte da nossa torcida, né? Compra isso e acha que raça é tudo. Do mesmo jeito que quando o time vai mal, todo mundo fala, falta raça, não é falta raça, às vezes falta bola, falta futebol. Então parece que raça é tudo no futebol, não é tudo. Raça é um componente. Tipo, ontem faltou raça. No primeiro tempo, faltou alma para o time. Ontem foi claríssimo isso, mas muitas vezes que o Palmeiras foi derrotado esse ano, 80, 90% falam: falta raça, esses vagabundos! E não faltou raça, faltou futebol. Sabe, muitas vezes, muitas das derrotas importantes, inclusive, que a gente teve. Então, tem que parar de história de raça, 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 raça. Futebol não é só raça, cara. Futebol é bola, é jogo. E o Felipe Melo Ele se impõe muito mais pela tal da raça do que pela bola que ele está jogando. Ele não merece. E você até podia discutir se ele merece ou não. Só que além ele traz com ele no pacote um potencial explosivo muito grande. Sabe? Eu comparo ele ao Valdívia nesse ponto. Sabe? Um cara que está sempre envolvido em polêmica e na maioria das vezes negativo, tumultuando o ambiente. Eu acho que a pior coisa que aconteceu esse ano no Palmeiras foi o episódio entre Cuca e Felipe Melo. Teve afastamento, fritura, o Cuca caiu por causa disso. Ele perdeu a queda de braço com o Felipe Melo. Vê se tem cabimento isso. Tudo bem que ele não estava acertando o time. Mas o quanto será que isso não influenciou na concentração, no foco, sabe? Pô, tu precisa acertar esse time, mas tem que me preocupar com o Felipe Melo. Sabe, é um saco. Então, não vejo. A relação custo-benefício do Felipe Melo é altíssima. Não vejo com bons olhos a permanência dele. Agora, não é por isso que eu vou chegar aqui e falar assim: Felipe Melo é um lixo. Porra, para falar que é um lixo, vocês não precisam ligar a câmera nem para ver o barbudinho falando, né? Qualquer um aí, você fala isso. Vamos tentar conversar aqui. Só queria deixar claro, então, para quem entendeu direito a história dos padrinhos do Matos. Eram mais de 120 jogadores que foram pesquisados desde o final de 2014 até agora, até os dias atuais. E não dá para você pesquisar 120 jogadores. Até dá, mas ia demorar muito e a gente precisava fazer essa publicação rápido para tentar jogar esse argumento na pauta do palmeirense, porque a fritura em cima do Matos está forte. Então, eu pedi ajuda para os padrinhos no grupo de WhatsApp. E a gente, 120, a gente dividiu em 10 pacotes de 12 jogadores. Eu distribuí, falei: ó, você pega tal, você pega tal, você pega tal. Rapidamente, cara, muito rapidamente. Eles fizeram essa pesquisa. Então, quando chegou, por quanto, quando saiu e por quanto saiu. Aí eu tabulei tudo, deu todo o trabalho, fiquei feriado fazendo isso. Mas saiu, infelizmente saiu a matéria. Então, muito obrigado aos padrinhos, a todos eles, aos 10 padrinhos que ajudaram nessa tarefa. Sem a ajuda de vocês, isso seria impossível, tá? O que é essa história de padrinhos? Padrinhos, para quem não conhece, então me permitam, quem já viu essa história, eu vou falar de novo, porque tem gente que está aqui que nunca viu. Os padrinhos são os leitores do Verdazo que ajudam o site a se manter vivo. Hoje o site consegue se manter, só que o projeto, no final dele, é me transformar num agente lá dentro da academia de futebol. Sabe? Ser um repórter, ser o cara que vai pegar com os próprios olhos e ouvidos o ambiente, tudo que está acontecendo. Então, hoje, tudo que o Verdazo faz é o que sai na imprensa, é o repercuto que está na imprensa, eu dou minha opinião em cima do que vem através da imprensa. Óbvio, os jogos eu vou assistir, eu faço o pós-jogo lá no estádio, levo meu computador lá, fico na tribuna de imprensa, faço o pós-jogo na hora. Então, eu pelo menos tenho ficado muito satisfeito com o resultado, desde que isso passou a acontecer, porque escrever na hora, você vendo o jogo lá no estádio, é muito mais eficaz do que pela televisão, ou você vê o jogo, depois corre para casa para fazer, já evaporou a ideia. Então, escrever na hora é muito melhor. Então, o jogo eu estou conseguindo fazer já do jeito que eu queria, mas o dia a dia eu não consigo. Sabe? Então, essas conversas, o que que está acontecendo, o ambiente, o que que foi essa confusão, é tudo que vem pela imprensa. Não é pelo meu olho, não é pelo meu ouvido que eu passo opinião para vocês. Então, esses padrinhos, qual é a ideia? Que eu mesmo vá lá, porque eles confiam em mim, conquistei essa confiança em 10 anos de trabalho já que eu estou fazendo isso. Fazer um trabalho de palmeirense para palmeirense. Parcial, não sou imparcial, sou parcial, sou palmeirense. E a partir desse momento, que eu puder cobrir o Palmeiras todos os dias, ir nos treinamentos, a gente vai ter uma visão, vocês vão ter uma visão palmeirense e não de um repórter que às vezes atende ao interesse de uma editoria e etc. Estou dizendo que todos são assim, tá? Tem muito repórter que é muito bom, que é muito competente e muito honesto, mas tem muito picareta, né? E gostaria de poder fazer esse trabalho para vocês. Eu acho que a confiança de vocês eu já conquistei. Eu só preciso do apoio financeiro para que eu possa fazer isso. Hoje eu não posso largar o meu trabalho para cobrir o dia a dia do Palmeiras. Então eu faço o que eu posso ali no horário de expediente, num intervalinho entre uma tarefa e outra, eu vou lá, coloco um post, coloco uma notícia. Mas o ideal seria poder fazer isso o tempo todo. A partir do momento que eu conseguir fazer isso, vai ter periscatos todo dia. Eu vou chegar no fim do dia e falar assim: ó, o treino hoje foi assim, aconteceu isso e aquilo. Vou fazer um boletim direto de lá mesmo para vocês. Vai ficar gravado, vocês podem acessar todos os dias. Eu vou fazer um periscato. Não vai ser de uma hora, claro, vai ser um pouco mais curto, mas vai ter todas as informações. Então, essa é a proposta, mas para isso eu preciso de mil apoiadores. E hoje eu tenho 283. Nós somos um grupo com 283 pessoas. Esse grupo foi formado em. Começou a ser formado em agosto do ano passado. Então, temos aí um ano e pouquinho, já estamos com um quarto da meta batida, um pouco mais de um quarto, né? Então, devagarzinho a gente vai chegar. A hora que eu chegar no mil, eu falo assim: opa, agora eu tenho o suficiente para me manter, né? Eu posso largar o meu trabalho. E quando eu puder isso, então eu vou poder me dedicar totalmente ao projeto. Quem quiser fazer parte disso, vai ser muito bem-vindo. O nível é esse que vocês estão vendo, tá? Então, peça de lixo. Sei o que, vagabundo, sei o que, a gente não é assim no grupo de padrinhos, no grupo de WhatsApp. A gente faz churrasco, a gente se diverte, tudo, virou tudo amigo já, cara. Os caras são amigos, os caras vão junto pro jogo, né? Eu só não fico junto porque eu tô trabalhando. Mas vocês vão gostar muito, tá? Então, para quem quiser ficar, www.padrim.com.br/verdazo. E aí você decide quanto vale o show. Se você acha que vale 10 pila por mês, beleza, vale 20, vale 30. Quanto você acha, quanto cabe no seu bolso, você vem fazer parte dessa comunidade. Ah, sabe, o preço de uma cerveja, vai, 10 pau, né? 15 pau, 20 pau. Vai, né? Tomar uma cervejinha, paga uma cerveja para mim e eu continuo fazendo esse trabalho. Quando a gente chegar no mil, já pensou que legal? Então vamos lá, gente. Conto com vocês, conto com a ajuda de vocês. Preciso da ajuda de vocês para chegar nesse ponto de trabalho que a gente planeja, tá? Vamos lá, vamos ver o que vocês estão fazendo aí. O que vocês estão falando? Vocês falam muita merda, né? Como vocês falam bosta? Volta Paulo Nobre. Felipão teria condições técnicas de montar um time forte? Sabemos que vestiário é com ele. Então, mais ou menos, né? Éder Punch, que já é padrinho, fez essa pergunta. Então, hoje saiu essa conversa do Filipão. Ah, tem uns caras que são filipete ali, que eles... Ah, Filipão. É o seguinte, gente. Estão ganhando tudo na China. Na China, então. É o seguinte. A memória que a gente tem do Filipão em trabalhos em mercados desenvolvidos, as últimas são péssimas. O Grêmio, que foi o último trabalho dele, ele foi muito mal. Muito mal. Ele era Deus no Grêmio, foi demitido, sei lá, meses de trabalho. Antes disso, a seleção brasileira tomou 7-1. Acho que o governador fica bravo, né? Essa é coisa de quem assiste ESPN, ficar falando 7-1. Mas foi 7-1, cara. O cara tinha a seleção brasileira na mão, jogando em casa e conseguiu tomar de 7. Isso daí é inadmissível, cara. Isso daí, sabe? A gente viu como a seleção brasileira na Copa de 2014 foi avançando. Não foi que nem a de 2002, que foi engolindo todo mundo porque tinha nada menos do que Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Gordo, né? Por favor, né? Roberto Carlos de um lado, Cafu do outro. Então, uma coisa. Agora, o time de 2014 não era fraco, né? E jogando em casa. Tudo bem, a Alemanha tá num puta projeto, mas sete. A Alemanha meteu sete em mais quem mesmo? A Alemanha passou sufoco com a Argélia, se não me engano. Como é que meteu 7 no Brasil? Então, assim, tudo errado. Tomou um banho tático. Tá jogando com a seleção brasileira. Não tava jogando com o Grêmio, não tava jogando com o Palmeiras de 2012, com o Betinho, com o Luan. É outra coisa. Ah, mas ele ganhou a Copa do Brasil, gente. Copa do Brasil de 2012, desculpa, foi um campeonato paranaense com Grêmio e Palmeiras. De quem que a gente ganhou? A gente ganhou do Paraná, do Atlético Paranaense, do Grêmio e do Coritiba. Por favor, né? Ah, mas foi com o Betinho, puta, tá bom, foi com o gol do Betinho. O que mostra que foi um nível técnico baixíssimo. E ó, quase que a gente perde o jogo em Barueri. Tá? Vamos esquecer que o Bruno catou pra cacete na primeira final. E que o pênalti de 2-0 foi roubado. Tá? O pênalti. Foi 2-0. O segundo gol foi roubado. Desculpa, foi. Os caras de Curitiba nos conformam até hoje. Foi o Palmeiras que foi lá comprar o juiz? Claro que não. O Palmeiras tem competência para vocês. O Tirone. Eles não têm competência nem para comer coxinha. Mas foi na cagada. Foi porque era o Curitiba, que é uma bosta de time. Então por isso que o Palmeiras ganhou, por isso que o Filipão ganhou. O Filipão, para mim, hoje. Qual foi o último trabalho bom do Filipão, gente? Não foi, 2012, não foi um trabalho bom, a gente caiu. Não foi um trabalho bom, foi muito ruim. Vestiário, levou no vestiário. Pô, o Kleber jantou ele, o Judas. Então, aí alguém falou assim, né? Porque, como é que é? Porque esse time aí, na mão do Filipão, ia voar. Imagina ele com o vestiário na mão ali. Ele trabalha na cabeça de jogadores, nunca que o jogador nunca ia tomar 3 da Ponte Preta, toma 6 do Coritiba. Na mão do Filipão, na Copa do Brasil. Vocês esqueceram disso? Foi 2011, acho, né? Tomou de 6-0 do Coritiba. Do Coritiba, o mesmo Coritiba de 2012. Né? Na mão do Marcelo Oliveira. Tomou 6. Tomou 7 da Alemanha. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Queria trazer o Filipão. Mário Avena. Você colocou Verdazo com maiúsculo. Deu erro. Verdazo minúsculo na URL do Padrim. padrim.com.br/Verdazo. Tudo minúsculo. Tá? Por favor. Um exemplo de boa gestão do Matos é a troca de Egídio com o Diogo Barbosa. É, na verdade... Não foi bem uma troca, né? O Palmeiras comprou e vai vender. Né? São operações distintas. Ele comprou o Diogo Barbosa, ponto. Aí o Cruzeiro ficou sem lateral. O empresário do Egídio já ligou pro Cruzeiro, ó, o Egídio vai ficar disponível, não vai renovar com o Palmeiras. E aí, pronto. Né? Não foi bem uma troca. É, Fabiano Fernandes chamou o Joseudes aqui na Xinxin. Deixa o Joseudes, gente. Deixa o José dizer a hora que ele quiser, a hora que ele puder, ele fica. Olha lá, ó, o Adriano Fernandes colocou o link certinho. O Omar está falando assim, gostaria que você comentasse duas cenas tristes essa semana na TV. Primeiro, Arnaldo César descrevendo com orgulho como expulsou o Leão, roubou o Palmeiras em 78. Eu não vi essa cena. É capaz de eu ter um mini AVC. Se eu vi essa cena, foi realmente revoltante. Qualquer um pode achar essa cena aí no YouTube. Não era para ter expulsado o Leão de jeito nenhum. Imagina, cara. Palmeiras e Guarani, final do Campeonato Brasileiro, jogo de ida no Morumbi lotado. O Leão quer repor a bola, tá com a bola na mão para dar, né, a bicuda para frente. E o Careca fica enchendo o saco dele. O que, que o Leão faz? Ele faz um sai daqui. É, não é um soco, não é nada, é tipo um sai daqui. E o Arnaldo vai lá e expulsa o Leão, cara. Na final do Campeonato Brasileiro, cara. Quer dizer, ele deu pênalti. Você tava 0-0 o jogo, segundo tempo, já rolando, de repente o Palmeiras ficou com um a menos, já tinha mexido as duas substituições, na época só podia mexer duas, e teve que ir um atacante pro gol. O Arnaldo expulsou, cara. Mas não é porque deu um soco, não é porque... Senão tem que expulsar mesmo. Foi um, sabe, um sai daqui. Expulsou. E aí, o que que faz? Foi o Escurinho pro gol, né? O atacante do Palmeiras se chamava Escurinho. Foi pro gol, o Zenon cobrou, fez 1-0 e daí o Guarani foi pra partida de volta em casa, né, com o resultado na mão. E aí o Beto Fuscão fez uma cagada e o Guarani ganhou o jogo de volta por 1-0 também. Mas, enfim, foi um grande roubo, um dos grandes roubos da história do Palmeiras, o Arnaldo César Coelho expulsar o Leão na final do Campeonato Brasileiro de 78. E a cena número 2 que você quer que eu comente. Neto esculhambando os títulos brasileiros conquistados pelo Palmeiras. É o seguinte, o Neto é um... O programa do Neto é um circo e o Neto é um palhaço. No sentido exato da palavra, não é uma ofensa que eu estou fazendo. Ele é um fazedor de graça. Ele é um cara que é um palhaço, cujo tema é o futebol. Ele sabe disso. Então, assim, quem quer informação séria, quem quer discussão séria, não pode assistir o programa Neto. Vai assistir o programa Neto quem quer realmente abraçar a proposta do programa dele, que é palhaçada, diversão, tiração de sarro. Não é futebol. O programa dele é provocação pura, o tempo todo. Só que é sempre a favor do Corinthians e contra o Palmeiras. Porque ele é corintiano, então ele usa o espaço dele para defender o time dele. Que isso que eu acho que é errado. Então, assim, o Palmeiras tem que se posicionar contra isso. Então, cabe ao Palmeiras tomar uma providência. Fala, senhor Bandeirantes, você vai manter no ar um programa que desequilibra o jogo? Porque ele está usando um poder muito grande, o poder do microfone, o microfone de uma TV aberta, para ajudar. Não tenho dúvida que o Neto influenciou no derby. Fez os jogadores do Corinthians, sabe, se encherem de brilho. Não tenho dúvida. Então ele influenciou, sim. O Neto influenciou no andamento do campeonato. Então o Palmeiras tem que se posicionar. Então, assim, enquanto esse palhaço estiver fazendo isso, pode fazer graça? Pode fazer graça. Mas não pode ficar defendendo o Corinthians. Ah, mas tem o Veloso, que o Veloso é um paspalho, desculpa. Já escrevi sobre o Veloso. O programa tem que fazer palhaçada com todos, que nem o Estádio 97, por exemplo, para quem é aqui de São Paulo. É um programa que faz palhaçada, é futebol piada, mas zoa com todo mundo e, sabe, não puxa para ninguém. Tem até o defensor do Palmeiras lá, que é o Domênico, que ele leva uns tapas na cabeça ali também, mas não é que nem o Veloso. Ele defende o Palmeiras. No caso do programa Neto, não, é um programa corintiano. Não pode. Então o Palmeiras tem que falar assim, ó, enquanto fizer isso, não vai nenhum jogador do Palmeiras, nenhum programa da Bandeirantes. Tem que fazer a mesma coisa com a Fox, né? Tem que fazer a mesma coisa com todos os canais que são desleais com o Palmeiras. Tem que fazer. E eu não sei por que que o Palmeiras não faz. Resumo das contratações para 2018. Não, só tem duas. Você colocou um monte aí. Especulação, vamos falar. Emerson Santos e Diogo Barbosa, é isso que está confirmado. Gustavo Leite. Ah. Rafinha, vem ou não vem? Falou isso com a calcinha molhada, né, o dromedário? Seu jabuti maldito. Tem gente que não pode falar em camarão, que já fica. Ai, vai contratar! Pelo menos vai contratar jogador! Ai, com a calcinha toda molhada. Para de ser bicha, o cacete. Ah, espera, tenha paciência. Como é que eu vou saber se o Rafinha vem ou não? Tem o cara do Matos, caralho. Espera, espera acontecer. Para de ficar sonhando com a calcinha molhada. Seja homem, rapaz. Eu acho que ontem o Deverson só não saiu para entrar o bigode para não receber vaia. Possivelmente, mas era inevitável. Antes de acontecer, ele acabou fazendo gol e aí se segurou. O Roberto não é bobo, né? Se ele tirasse o Deverson na hora, e o Deverson ia tomar uma vaia de grau 10 na escala Wesley, isso pega mal no vestiário. Aí os jogadores começam a olhar um pouco e falam assim: ah, esse professor aí bota no cu da gente, ele não segura a gente, não. Então o Roberto é esperto, o Roberto foi jogador, ele sabe como funciona. Quem queimaria sem a menor pena era o Celso Roth, por exemplo. O Celso Roth botava o cara na fogueira na maior. Foda-se. Olha lá, o Mário Avena já meteu a bola de cristal ali pro nosso amigo da calcinha molhada. O Gustavo Leite não leva mal, tá? Olha lá, Jonathan, mesma coisa. Eu vi uma nota. Na verdade, foi uma matéria no Globo.com, que é uma fonte, né? Mas vamos esperar, gente. Ficar falando de especulação, não. Quem você acha que faz esses arranjos de arbitragem? Gente, isso aí é assunto para um periscato só para falar disso. Tá? Não dá para falar nos 10 minutos que a gente tem aqui pela frente ainda. Tá? Mas, resumidamente, é tudo. Tá? É tudo isso que você falou. É o Gambá, é a CBF, é a Globo, é tudo junto. E não é uma coisa simples, tipo, ah, sabe, um balcão ali, ó, eu quero comprar o jogo e tal. Não é assim que funciona. É uma relação muito complexa que envolve grana, influência, política. É assunto longo, gente. Isso aí eu falo com, sabe, eu nunca tive nessa mesa de negociações, mas já conversei com bastante gente, gente que já esteve envolvida nesse tipo de coisa, que sabe como é os bastidores do futebol, que eu quero dizer, e que faz muito sentido, sabe, todo esse arranjo para favorecer Flamengo e Corinthians, não só Corinthians. O Renan está falando de perfil de técnico. Cara, eu gostaria muito de ver o Palmeiras como uma escola de futebol, que desde o sub-11 até o profissional fosse o mesmo esquema de jogo. Então, antes de você escolher o técnico, você tem que escolher cara, o diretor de futebol, o diretor técnico de futebol. O Palmeiras não tem essa figura. Tá? O Matos meio que faz isso, mas ele não entende disso. O Matos entende de ligar, comprar e vender e fazer negócio. Então o Palmeiras precisa de um manager de futebol. Então, por exemplo, você contratar um cara que nem o Abel para fazer esse papel, eu acho brilhante. Algo como o que o Atlético Paranaense fez com o Paulo Autori. Paulo Autori faz esse papel no Atlético Paranaense. Eu acho que é um modelo muito interessante. E a partir disso, aí você escolhe o técnico. Aí pode ser qualquer um que se encaixe no modelo proposto por esse diretor. Então, falta no Palmeiras alguém que entenda de futebol. O Gambá fez isso, de certa forma. E o Gambá definiu a escola dele, a escola da retranca. Gambá está jogando desde 2011 com o Tite, a mesma escolinha de retranca e contra-ataque. É uma escola. É um estilo. É feio, é horrível, mas é o que eles escolheram para eles, foda-se. O Palmeiras tem que escolher, definir o seu modelo de jogo. E aí entra jogador, sai jogador e já sabe o que vai fazer. Né? Com variações, com etc., mas com uma essência. Eu acho que mais importante que definir o técnico é definir essa identidade do Palmeiras enquanto escola de futebol. E é muito difícil você impor esse modelo para um time que, mal e mal, consegue pagar as contas no fim do mês. Agora, num time que está estruturado, que dinheiro não é problema, sabe, que tudo tem começo, meio e fim, aí dá para você começar a pensar em fazer um trabalho desse. E eu não vejo nenhuma movimentação no Palmeiras nesse sentido, que é uma pena. Tá? Eu acho que o Palmeiras teria que caminhar nesse sentido. Mas, ó, muito boa a sua pergunta. Quer dizer, muito bom o assunto que isso acabou gerando, né? Eu gosto muito de falar nesse tipo de assunto. Sua pergunta foi sobre o perfil do técnico que acabou levando a isso. Muito bom. Palmeiras nunca ganha roubado, foi um equívoco. Tá bom. Não existe virgem no puteiro. Vocês precisam parar com essa mania de que Palmeiras é um clube honesto. O clube não é. Honestidade. Sabe quem é honesto ou desonesto? Pessoas. E nem sempre houve pessoas honestas à frente do Palmeiras. Vocês têm que pôr isso na cabeça, tá? Vocês têm que pôr na cabeça que futebol é um meio sujo e que eu, por exemplo, assim, ficaria muito surpreso se eu soubesse de alguma desonestidade, por exemplo, do Paulo Nobre, que é um cara que eu conheço. Ficaria muito surpreso. Mas de outras pessoas que eu não conheço tanto, que já estiveram à frente do Palmeiras, ele não foi mão no fogo, não. Então, sabe, esse papo de Palmeiras é honesto, Corinthians é ladrão, pare, fujam dessa retórica, fujam dessa besteira. Tá? Já teve gente muito ruim comandando Palmeiras e o futebol é meio sujo, então a gente não sabe. Tá? E repito, o gol contra o Coritiba, o pênalti contra o Coritiba foi roubado. Foi roubado. Não foi pênalti, foi irregular. Se foi roubado ou não, não sabemos. O Tobaro, o Paulo Tobaro está perguntando se é verdade que o Palmeiras possui 100% dos direitos da maioria dos garotos da base atualmente. Sim, é verdade. Isso foi um trabalho que foi sendo feito desde que o Paulo Nobre assumiu a primeira gestão, através de um profissional chamado Erasmo Damiani, que hoje, inclusive, está na CBF, tamanha a competência dele, é um cara que estava no Figueirense que o Palmeiras trouxe, que ele foi fazendo esse trabalho devagarzinho, né? Quando ele chegou à base, os jogadores todos fatiados, né? Tudo cheio de empresário, jogadorzinho, pizza, 15 anos, moleque, tudo já era uma mini pizza. E o Palmeiras foi se livrando dos que não prestavam, segurando os que eram realmente bons e adquirindo 100%, adquire, 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 dos que realmente prestavam, que tinha muito jogadorzinho ali que não valia nem um filete de pedaço de pizza. E o resultado a gente está vendo hoje. Então o Palmeiras está classificado nas cinco finais do Campeonato Paulista, sub-11, 13, 15, 17, sub-20, acabou de conquistar a vaga na final, e também na final da Copa do Brasil, sub-17. Então, Palmeiras é base de todas as seleções, sub-15, sub-17, sub-20. Palmeiras é base, sub-20 não, mas sub-15, sub-17, Palmeiras é base. E o Palmeiras está conquistando, tá nadando de braçada na categoria de base. Um trabalho que começou só há 4 anos, gente. Então é um negócio para realmente tirar o chapéu. José está perguntando quem entraria de técnico, já falei. Diego Pinheiro diz que manja nada. Mande sim, cara. Bota um prato de macarrão na minha frente para ver se eu não mande. Nossa, todo mundo querendo saber quem eu traria de técnico, cara. Já falei. Roger Augusto disse que o Renato Gaúcho seria legal aqui. Engraçado, o Renato Gaúcho, até ele assumir o Grêmio, ele era peladeiro, ele era futebol do passado, né? Não é um cara sério, não estuda, não se atualiza. Aí pegou o Grêmio, tá fazendo um puta de um trabalho no Grêmio, agora ele ficou bom. Sabe o que é isso, gente? É resultadismo. Vocês são resultadistas, não pode ser assim, você tem que estudar. O que que esse cara vai fazer aqui? Qual a proposta de trabalho dele? Eu não traria o Renato Gaúcho nunca. Ah, mas tá dando certo no Grêmio. O futebol brasileiro continua, o futebol sul-americano em geral, continua amador, semi-amador. Então, é o que faz o trabalho de um cara como o Renato ainda dar certo. Né? E é por isso que quando os times sul-americanos hoje vão jogar contra os times da Europa, tomam um cacete. A diferença, de repente, virou um abismo, porque lá na Europa eles profissionalizaram todos os níveis. E aqui a gente continua do mesmo jeito. Então, começamos a tomar pau. Então, hoje, o Renato Gaúcho consegue ter destaque, porque aqui continua uma várzea. Essa é a verdade. Desculpe. Desculpe, Ana. Essa é a verdade, é feio de falar. Não gosto de falar assim. Mas é o que parece ser, né? Oi, Rosilene, disse o Maravena, hein? Acho que vai rolar, hein? Essa Rosilene, hein? Ouvi dizer que ela é casada, viu, ô Mário? Eu acho que você tá aí. Parece que o cara anda armado, hein? Pelo que eu ouvi falar aí, eu acho que você tá correndo um risco aí. Você acha o Abelão ultrapassado? Cara, é assim, ele é um cara que das antigas é o que mais se esforça para se manter atualizado. Mas não me satisfaço com o trabalho dele, numa boa. Definição boa aqui do Rafael Scheffer, que inclusive foi um dos caras que ajudou a fazer a pesquisa do Matos. O programa do Neto é análogo ao programa do Ratinho. É isso mesmo, cara, é um circo, é uma palhaçada. O Ratinho é jornalismo? Não. Então é a mesma coisa, o Neto é o Ratinho do esporte. Muito boa, Chester. Muito boa. Senhores, queria agradecer a companhia de vocês aqui em mais um Periscatos. É uma delícia, adoro fazer Periscatos. O equipamento já ficou bom de novo, hein? Vocês já notaram, a imagem tá boa, vocês que gostam de ficar olhando para esse rostinho lindo que mamãe me deu. Depois de um 5-1 sempre agradável, né? O próximo vai ser na terça-feira, porque segunda tem jogo, tá? Então, por esse caso que seria na segunda-feira, fica para terça, um dia depois do jogo contra o Avaí, que acontece na segunda-feira, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, bom feriado para quem mora aqui no estado de São Paulo, é feriado na segunda-feira. Aproveitem bastante. E fica aquele recadinho, né, cara? Vamos discutir futebol sem esse negócio de lixo, sem esses. Não precisamos disso, cara. Futebol é para a gente se divertir, pra gente, sabe, o Palmeiras ganhar, o Palmeiras perder, uma coisa que deixa a gente muito feliz, muito triste, mas tem que ser sempre saudável. É esse o espírito que a gente tenta formar aqui na comunidade do Verdasso, entre nós, no nosso grupo. Tem um cara que anda armado ali no grupo do WhatsApp, se ele pudesse ele dava tiro, né? Mas tirando ele, todo mundo é de paz, é de boa. E vocês que estão assistindo aí, vocês vão gostar assim que vocês se tornarem padrinhos também de se juntar a gente, tá bom? Aproveitem aí o feriadão, então. Um abraço a todos, até terça-feira. Tchau.